sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. João Santa Rita convosco nesta quinta-feira, 5 de março. Foi o dia em que tropas inglesas abriram fogo sobre uma multidão na cidade de Boston, fazendo aumentar as tensões que eventualmente levariam à independência dos Estados Unidos. Foi em 1770. Hoje, aqui em Washington, cai neve. Lá fora, 0 graus centígrados. Nós vamos estar aqui, como sempre, durante 1h30. Eu vou estar, como sempre, nos primeiros 30 minutos, onde na produção está Elvin Zangano e na assistência técnica Glenn Von Callio. Como sempre, vamos ver os títulos das notícias internacionais. Embaixador americano na Coreia do Sul foi esfaqueado, mas diz que vai voltar em breve ao trabalho. A Libéria diz que o último paciente de ébola recebeu alta do hospital. Primeiros 30 minutos dedicados à Angola, jovem de 15 anos morto a tiro pela polícia em Luanda. A polícia diz que foi um acidente e explica, mas a morte levanta outras questões.
Primeiro é a falta de formação, segundo a arrogância e prepotência, terceiro é a questão que eles julgam que estão acima da lei. Olha.
Os advogados pedem pena máxima para acusados de assassinarem ativistas Isaías Cassula e Alves Camolinga.
Pedem para 4 dos arguídos, elementos dos serviços secretos, polícia e do governo provincial de Luanda, a pena de 24 anos de prisão, a máxima prevista na lei.
As mulheres aumentam representatividade no Parlamento angolano. Temos os pormenores e trabalhadores angolanos na Alemanha vão manifestar-se. Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e outras reportagens, incluindo uma entrevista com o representante da Casa CE no Namibe. Mas para já, as notícias internacionais com a Mayra de La Saleta.
O embaixador americano na Coreia do Sul, Mark Lippert, afirmou que está bem e bem disposto depois de um atacante em Seul o ter esfaqueado no rosto e num pulso. Lippert foi tratado no hospital da capital sul-coreana. Testemunhas oculares disseram que Lippert, que participava num pequeno almoço, foi atacado por Kim Ki-jong, de 55 anos. Durante o ataque, Kim gritou: "A Coreia do Sul e a Coreia do Norte devem ser reunificadas." O presidente sul-coreano, Park Geun-hye, disse, entretanto, que o incidente constitui um ataque à aliança entre a Coreia do Sul e os Estados Unidos.
O secretário de Estado norte-americano John Kerry deslocou-se à Arábia Saudita para tentar assegurar aos países membros do Conselho de Cooperação do Golfo que um acordo nuclear com o Irão não levará à instabilidade regional. O chefe da diplomacia dos Estados Unidos encontrou-se com os ministros dos estrangeiros dos Emirados Árabes Unidos, Oman, Qatar, Bahrein, Kuwait e Arábia Saudita, bem como com o ministro dos negócios estrangeiros de Oman. Kerry avistou-se com o monarca saudita no reduto máximo de Riad, a residência ancestral da família saudita. Para além da situação do programa nuclear iraniano, Kerry e os dirigentes do Golfo debateram questões regionais, incluindo a instabilidade no Iémen.
O governo da Libéria anunciou ter dado alta ao seu último paciente de ébola e confirmou não ter registado nenhum caso há mais de uma semana. Beatrice Ardolo, paciente tratada num centro de saúde chinês, disse à Associated Press ser uma das pessoas mais felizes na Terra. A Organização Mundial de Saúde confirmou também que a Libéria não registou nenhum caso de ébola na última semana, pela primeira vez desde maio do ano passado. Entretanto, na Serra Leoa e na Guiné-Conakry, os casos de ébola aumentaram com 81 doentes casos, respectivamente.
O Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos, Zeida Raad al-Hussein, advertiu hoje que a luta contra o terrorismo não deve ser usada como uma desculpa para minar a democracia e os direitos humanos. Num discurso perante os 47 membros do Conselho de Direitos Humanos da ONU, Zeida Raad al-Hussein advertiu que uma reação exagerada à violência extremista pode destruir o sistema de segurança global construído há 70 anos para se afastar do horror da guerra. Segundo al-Hussein, as operações antiterroristas desproporcionadas e brutais violam as normas democratas e oferecem aos terroristas uma ferramenta de propaganda. Para aquele responsável, as respostas devem ser proporcionais, legais e eficazes.
A antiga secretária de Estado americana, Hillary Clinton, está a ser alvo de críticas pelo facto de ter usado o seu e-mail pessoal na condução de assuntos oficiais durante o tempo em que esteve à frente da diplomacia americana. Hillary Clinton afirmou, entretanto, que pediu ao Departamento de Estado para publicar os seus e-mails. Entretanto, a porta-voz do Departamento de Estado, Marie Harf, declarou que a agência vai rever os e-mails de Clinton usando o processo normalmente usado nestes casos. Clinton decidiu quebrar o silêncio sobre o assunto depois do jornal New York Times ter publicado um artigo sobre os e-mails, alegando que a antiga secretária de Estado por ter violado leis federais que requerem que todos os documentos oficiais do governo americano sejam arquivados. Estas revelações surgem no momento em que Hillary Clinton continua, segundo as sondagens, a liderar o grupo de democratas interessados em participar na corrida presidencial de 2016.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos hoje começar com uma notícia triste que nos chega de Luanda. Um jovem de 15 anos foi morto a tiro pela polícia. Embora as circunstâncias do incidente estejam ainda a ser averiguadas, a morte levanta novas perguntas sobre a atuação da polícia. A Associação Cívica Mãos Livres diz que um quarto dos casos que tem em mão envolvem ações ilegais da polícia. Coque Mukuta.
O Comando Provincial da Polícia Nacional em Luanda confirmou a morte de um menor de 15 anos no município do Kazenga, zona da Cuca, por um elemento da corporação. Segundo o inspetor-chefe Matheus Rodrigues, porta-voz da polícia em Luanda, os efetivos responderam aos disparos de um grupo de marginais que se puseram em fuga, tendo atingido, quando eram 19 horas, um menor que acabou por falecer no Hospital Cajueiro.
Por volta das 19h30, no município do Kazenga, os efetivos da Esquadra Móvel ali colocada foram solicitados para uma situação de elementos armados que estavam a assaltar os populares. Dirigiram-se para o local. À chegada dos nossos efetivos, os miliantes, ao perceberem as esferas dos nossos efetivos, efetuaram os disparos. As nossas forças responderam aos disparos. Os miliantes meteram-se em fuga. Passado algum tempo, portanto, apercebemos-nos de que alguém havia sido atingido. Era um menor de 15 anos. Portanto, foi prontamente socorrido para o hospital. Para o Hospital dos Cajueiros, portanto, onde acabou por sucumbir algum tempo depois. Dizer desde já que a direção do Plano Provincial de Luanda já criou uma equipa para ir ao local e averiguar e aferir exatamente o que é que terá ocorrido, porque essas informações que eu estou a passar são preliminares. Vamos fazer uma reconstituição dos fatos para ver o que é que efetivamente ocorreu. A par disso, a direção do Plano Provincial de Luanda também já criou uma equipa no sentido de acompanhar a família no tratamento das questões que respondem e apoiar naquilo que for necessário e que tiver a alcance, no sentido de melhorar então o retorno dessa família.
O presidente da Associação Cívica Mãos Livres, Salvador Freire, reagiu a esta morte e lembra que cerca de 25% dos casos registrados nos seus escritórios no período de 15 anos estão relacionados à violência policial por falta de instrução dos agentes da corporação.
Bom, o que nós temos estado a constatar é que a falta de formação por parte de alguns elementos da Polícia Nacional evidentemente leva ao cometimento deste tipo de crime. Evidentemente são essas as questões que, primeiro, é a falta de formação, segundo, a arrogância e prepotência, terceiro, é a questão que eles julgam que estão acima da lei. Olha, desde os 15 anos que nós existimos, estão na ordem dos 25% dos casos que aparecem aqui na nossa organização. Portanto, são muitos casos que aparecem aqui na nossa organização que levam ao cometimento de ações da Polícia Nacional, que muitas vezes até leva a homicídios. Portanto, são muitos casos que têm acontecido aqui na nossa organização.
Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
O julgamento dos acusados da morte dos ativistas Isaías Kassoul e Alves Camulinga deverá recomeçar no dia 23. Estamos na reta final do julgamento. Os advogados das famílias dos dois pediram em tribunal a condenação à pena máxima em Angola para 4 dos acusados que estão a ser julgados neste processo. As alegações finais do processo, por parte da defesa, do Ministério Público e dos assistentes, decorreram ontem. Eduardo Ferro.
Alves Camulinga e Isaías Cassul foram raptados na via pública em Luanda, em maio de 2012, quando tentavam organizar uma manifestação de veteranos e desmobilizados contra o governo de José Eduardo dos Santos. Os advogados da Associação Angolana Mãos Livres, que representam neste processo as famílias das duas vítimas, disseram que durante o julgamento ficou provada a autoria dos crimes pelos acusados. Por esse motivo, pedem para 4 dos arguídos, elementos dos serviços secretos, polícia e do governo provincial de Luanda, a pena de 24 anos de prisão, a máxima prevista na lei. Um dos acusados é António Manuel Gamboa Vieira Lopes, um dos 7 suspeitos que continuam em prisão preventiva, que na altura do rapto exercia funções de chefia no Serviço de Inteligência e Segurança do Estado em Luanda, sendo um dos 4 para quem os advogados da família pedem a pena máxima. Vieira Lopes chegou a ser promovido a brigadeiro quando o julgamento já se tinha iniciado, o que provocou a suspensão do mesmo. A promoção foi mais tarde revogada pelo presidente José Eduardo dos Santos, que instaurou um inquérito à promoção. Os resultados do inquérito nunca foram divulgados. Além dos 7 detidos, outros 2 suspeitos, neste caso, continuam a monte. Os corpos de Alves Camulinga e Isaías Cassul nunca foram recuperados.
Era o Eduardo Ferro. Angola é o país de língua portuguesa que registou o maior aumento de mulheres no Parlamento entre 1995 e 2015, isto segundo um relatório da União Interparlamentar divulgado hoje em Genebra. A Mayra de La Salette tem os pormenores.
Entre 1995 e 2015, a percentagem de mulheres no Parlamento angolano passou de 9,5% para 36,8%. Equivalente a um aumento de 27,3%, o maior entre os países lusófonos. Apesar deste aumento significativo, Angola não é o país lusófono com o maior número de mulheres no Parlamento. Essa honra acaba a Moçambique, em que 39,6% dos lugares no Parlamento são preenchidos por mulheres. A Moçambique seguem-se, por ordem decrescente, Timor-Leste, Angola, Portugal, Guiné Equatorial, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau e Brasil. A nível mundial, Moçambique ocupa o 13º lugar. A 19ª posição no ranking é ocupada por Angola, com 36,8% de mulheres representadas no Parlamento. Cabo Verde ocupa o 63º lugar, com uma Assembleia Nacional constituída por 20,8% de mulheres. Já São Tomé e Príncipe está na 75ª posição, com 18,2% de mulheres representadas, seguido da Guiné-Bissau na 94ª posição, com 13,7% de mulheres. O relatório referencia a nível mundial o número de mulheres nos parlamentos até ao dia 1 de janeiro de 2015 e revela que, a nível mundial, o número de mulheres parlamentares dobrou em 20 anos. Moçambique está no 59º lugar na classificação mundial. O número de mulheres parlamentares passou de 25,2% em 1995 para 39,6% em 2015. Já São Tomé e Príncipe está na 80ª posição, com 18,2% de mulheres representadas em 2015, contra 7,3% em 1995, seguido de Cabo Verde, na 86ª posição, com 11,1% de mulheres em 1995 e 20,8% em 2015. A Guiné-Bissau ocupa o 131º lugar, com 10% de mulheres em 1995 e 13,7% em 2015. Enquanto o Brasil, que registra a menor progressão dos países lusófonos, ocupa a 143ª posição, com 7% de mulheres parlamentares em 1995 e 9% em 2015.
Era a Mayra de La Salette. Angolanos que trabalharam na ex-Alemanha comunista, a chamada República Democrata Alemã, e que vivem na Alemanha, vão levar a cabo mais uma manifestação para exigir os fundos que dizem-lhes são devidos pelo governo angolano. Esses fundos, dizem eles, são de contratos que não foram cumpridos após o colapso do regime comunista. Como noticiámos, os trabalhadores tinham recentemente escrito mais uma vez ao presidente Eduardo dos Santos pedindo a resolução do problema. Os angolanos dizem que vão manifestar-se em Berlim amanhã. O Manuel José fez o contacto.
Para amanhã, 6 de março, segundo o coordenador dos ex-trabalhadores angolanos na diáspora, Miguel Cabango, o foco da marcha será o presidente angolano.
Nosso lema desta vez será, em alemão, presidente de Santo e Avolo Unterbel. Significa em alemão, os gritos estão endereçados ao presidente da República. O presidente querendo os nossos salários, os nossos valores.
E o percurso da marcha já está traçado.
Diante do Ministério do Interior, vamos passar diante da Embaixada Americana, vamos passar diante do Ministério das Relações Exteriores. O número de participação será realmente elevado, porque já temos muitas confirmações. Estaremos vestidos de camisolas brancas.
De acordo com Cabango, esta será a primeira de muitas manifestações deste ano, até que o dinheiro apareça.
Quando o governo não promover, não atribuir os valores a quem direito, manifestações na diáspora, no centro das atenções do mundo, que é Berlim, capital política da Alemanha, não terão fim e marchará sim a imagem do governo. Nós não queremos marchar a imagem do governo, queremos apenas que o governo resolva esta situação.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Voz da América, a transmitir a partir do Washington, ao microfone João Santa Rita. Um dia de neve aqui em Washington, e estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 13.630, 15.720, e na internet estamos em www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado, a nossa convidada amanhã é Navita N'Golo Manuvakola. Ela é deputada da UNITA e economista. Uma boa oportunidade para discutirmos a situação económica em Angola. O secretário provincial da Casa CE, na província do Namibe, Manuel Sampaio Mukanda, encontra-se de visita aqui aos Estados Unidos. Uma visita organizada pelo Departamento de Estado americano. Um dos locais visitados foi, claro está, a capital, Washington, e nós aproveitámos a oportunidade para estar com ele e discutir a sua visão sobre a situação no Namibe. Ele acusou as autoridades de não terem uma cultura de diálogo com a oposição, mas começou por nos falar da situação económica na província.
Tendo em conta a situação económica e financeira que o país vive, isso vai ter algumas repercussões na província. Mas antes desta crise, a província veio tendo orçamento anualmente. Orçamento este que não é gerido de tal modo que haja uma mudança na qualidade de vida dos cidadãos. E notamos, né, a ausência de água em algumas casas dos cidadãos, a ausência de medicamento nos hospitais, o problema do saneamento básico, concretamente o lixo, está a invadir até a cidade. Portanto, é um grande problema e falta é o espírito de pragmatismo, né, dos nossos dirigentes.
E qual é a relação, vamos lá, entre, portanto, os partidos da oposição, neste caso a Casa CE, e o governo?
A princípio, do nosso lado, não temos nenhum problema de coabitar na diferença com outros partidos políticos ou simplesmente também com o governo. O problema que temos é que os dirigentes, neste caso, as pessoas ligadas ao governo, não tem esta cultura de coabitar na diferença, razão pela qual somos asfixiados só os nossos trabalhos são impedidos em alguns casos. E só para fazer recordar de que quando o presidente da Casa se esteve no Namibe, o próprio governador provincial chamou-o de papagaio político, uma linguagem não recomendável, uma linguagem não cívica, não tratou com urbanidade o presidente da Casa, demonstrando simplesmente que o dirigente do topo não tem noção do que é viver na democracia. E quanto mais ao militante de base, o secretário provincial do MPLA e ao mesmo tempo o governador, tem aquela linguagem pejorativa, trata as pessoas sem urbanidade, e como é que acontece com um militante de base? Uhum. Portanto, é uma maneira quase de excitar mesmo ou incentivar a intolerância política na província.
Sim, e agora nesse aspecto de relações políticas, qual é a vossa relação com a UNITA? É,
a nossa relação com a UNITA, digo, harmoniosa, entre aspas, porque até então da chegada do atual secretário provincial, nunca nos encontramos para podermos consertar, termos uma agenda única, né? Para podermos fiscalizar e estarmos mais próximo do governo e também próximo do cidadão. É, uma vez que fazemos parte do Conselho de Auscultação, Concertação Social, uhum, para levarmos os problemas e discutirmos de forma aberta.
Mas por que não há esse diálogo?
Penso que tem havido desencontro, né, e falta-nos é acertar a agenda para este encontro. Uhum. Senão, em termos de relações humanas, eu na qualidade de secretário provincial e o doutor Ricardo Tuyula, que é da UNITA, não temos nenhum problema. Falta-nos é consertarmos a agenda para atuarmos juntos.
Era Manuel Sampaio Mukanda, o secretário provincial da Casa CE, na província do Namibe. Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol português. Hoje disputa-se a primeira mão das meias finais da Taça Portugal entre o Nacional da Madeira e o Sporting de Portugal. O jogo é na Madeira, mas a notícia que todos querem averiguar é que o treinador do Sporting, Marco Silva, será afastado do cargo se não ficar nos três primeiros lugares no campeonato. E nesse campeonato o Sporting está precisamente em terceiro lugar, mas apenas com mais um ponto do que o Braga. Marco Silva recusou-se a dar resposta às notícias e a dar satisfação aos jornalistas.
Eu já na altura começou a sair muita coisa sobre essa questão. Eu não fui comentando, não perdi o meu foco. Porque o meu foco é único, é trabalhar, é potenciar os jogadores que temos, fazer a gestão da equipa para conseguirmos estar cada vez mais fortes. E melhorar dia após dia, neste caso de um resultado negativo, como falou, mas não perco muito o meu foco. Nunca comentei, nunca disse essas informações, não lhe vou dizer se são verdadeiras, são falsas, porque também acho que pouco importa. Terão que perguntar a quem expõe na comunicação social e quem as escreve. Em relação a mim, quem joga um jogo de Wolfsburg e depois passar 3 dias joga um jogo com o Porto e passar 3 dias está a jogar um jogo com o Nacional numa meia-final de uma Taça de Portugal, nunca pode perder o foco com as notícias que aparecem no jornal. E eu não perco nunca o meu foco sobre isso. Se acho ou não estranho, também guardo para mim.
Era Marco Silva, treinador do Sporting. Na vizinha Espanha, ontem houve jogos também da Taça, Copa del Rey. Barcelona bateu o Villarreal por 3-1, o mesmo resultado da primeira mão. Está na sua 39ª final. Vai defrontar o Athletic Bilbao, que depois de empatar em casa com o Espanhol a uma bola, foi a Barcelona bater o Espanhol por 2-0. Athletic Bilbao é a equipa que mais vezes ganhou a Copa del Rey, é verdade. Ganhou 23 vezes e esta é a sua 37ª final. Vamos ter uma final, portanto, entre o clube catalão e outro basco. São coisas do tribalismo espanhol. Na Alemanha também houve jogos da Taça. A grande surpresa foi aquela dada por uma equipa da terceira divisão, o Arminia Bielefeld. Eliminou o Werder Bremen da primeira divisão, 3-1. Em Inglaterra houve jogos do campeonato, tudo na mesma. Chelsea bateu o West Ham 1-0. Manchester City venceu o Leicester 2-0. Chelsea mantém 5 pontos de vantagem sobre o City e tem menos um jogo. Está à vontade. O terceiro, o Arsenal, bateu o Queen's Park Rangers por 2-1 e o Manchester United bateu o Newcastle por 1-0. Arsenal tem 1 ponto de vantagem sobre o United em quarto. Arsenal está a 9 pontos do líder e com mais um jogo. Basquetebol americano, NBA. Ontem houve muitos jogos. Vamos já ver os resultados. Indiana 105, New York 82. E New York só perde. Charlotte foi até Brooklyn ganhar 115-91. Cleveland Cavaliers também viajou, também ganhou. Foi a Toronto ganhar 120-112. Miami 100, Los Angeles Lakers 94. Denver foi até Minnesota ganhar 100-85. Santo Antônio 112, Sacramento 85, Phoenix 105, Orlando 100, Boston bateu Utah Jazz 85-84, Oklahoma 123, Filadélfia 118, Nova Orleans 88, Detroit 85, Memphis foi até Houston ganhar 102-100, Sacramento 102, Milwaukee 93. E o Los Angeles Clippers jogou em casa e perdeu com o Portland, 98-93. E agora vamos para Moçambique, onde o assassinato do conhecido jurista Gil Sistac está agora a ter repercussões internacionais. O ministro dos Negócios Estrangeiros moçambicano, Odmiro Baloi, encontrou-se com embaixadores para prometer todos os esforços na averiguação do caso e o governo anunciou que tinha pedido ajuda da Polícia Internacional, a Interpol, para tentar encontrar os assassinos do jurista que tinha recentemente tomado posições constitucionais contra aquelas defendidas pelo partido no poder, a Frelimo. O diretor do jornal Mediafax, Fernando Mbanza, disse à Voz da América não haver dúvidas que as pressões estão a aumentar.
Eu já ouvi o pronunciamento do embaixador francês em Maputo. Já ouvi também outros pronunciamentos de outros embaixadores, principalmente europeus, a exigirem que, de facto, quem de direito diga alguma coisa o mais cedo possível em relação às reais razões do que aconteceu. As pessoas apelam até que este assunto não é um assunto apenas de Gil Sistac como pessoa, não é apenas da Universidade Eduardo Mondlane, onde ele trabalhava. É um assunto de Estado, porque, efetivamente, Gil Sistac é uma pessoa que participou em vários momentos da construção da componente legal da história deste país. Então, é um assunto em que, na verdade, o Estado deve, o mais cedo possível, ao mais alto nível, se calhar, é vir a público esclarecer o que de facto aconteceu.
Era Fernando Mbanze, diretor do jornal moçambicano Media Fax. Na segunda meia hora da nossa emissão, vamos ter uma reportagem alargada sobre esta questão. Vamos ter opiniões de diversos setores da sociedade moçambicana sobre o assassinato do jurista Gil Sistac e das repercussões que começa a ter a nível internacional. É uma reportagem do nosso correspondente no Maputo, Ramos Miguel, a não perder. E vamos ter mais também. Vamos falar com a polícia sobre esta questão. Isto na segunda meia hora da nossa emissão. Faltam cerca de 2 minutos e meio para o Eduardo Ferra entrar aqui de serviço para apresentar essa segunda meia hora. Até lá, vamos ficar com a música do Wallflowers, One Headlight. Bye.
it somewhere here in front of me, through this maze of ugliness and greed. And I've seen the sun up ahead at the counter line bridge, saying all is good and nothingness is dead.
Boa noite, sintoniza a emissão em português para a África da Voz da América, do dia 5 de março de 2015. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: atacante esfaqueia embaixador americano na Coreia do Sul. John Kerry dá garantias aos países do Golfo a respeito de acordo com o Irão. Estados Unidos, Hillary Clinton em apuros por usar e-mail particular em questões oficiais. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Pax de Climane, Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos Rashad Smith, na produção o Elvin Sangano.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Analistas dizem que há sérios riscos de descredibilização e de pressão internacional sobre o governo moçambicano resultantes do assassinato do constitucionalista Gil Sistac, sobretudo se o assunto não for investigado até às últimas consequências. Ramos Miguel, com mais pormenores.
O sociólogo Carlos Serra aponta uma série de eventuais consequências do assassinato do professor catedrático Gil Sistac, entre os quais se destacam a produção do clima de medo, o risco de o Estado e os partidos políticos ficarem descredibilizados, para além da crítica e penalização internacional. Para o politólogo Lázaro Mabunda, a pressão internacional já começou a fazer-se sentir ontem, no encontro entre o ministro moçambicano dos Negócios Estrangeiros, Ordemir Baloi, e embaixadores acreditados em Maputo.
Isso vai ter consequências drásticas, sobretudo a nível internacional, quer a nível dos investimentos, quer a nível dos doadores. Isso eu já vi ontem, os doadores quase todos a dizerem que olha, tem que se esclarecer este assunto. E isso é um sinal que eles não querem emitir, mas que estão a dizer que, olha, se vocês não esclarecem este assunto, nós reservamos-nos o direito de tomarmos alguma medida ou alguma decisão. E isto é um negativo, conta muito de forma negativa nos rankings mundiais que Moçambique vinha subindo, sobretudo no que diz respeito aos índices de liberdade de expressão, liberdade de imprensa, entre outras coisas.
O presidente do Partido para a Paz, Democracia e Desenvolvimento, Raul Domingos, diz que a morte desse destaque poderá afetar as relações de cooperação entre Moçambique e outros países.
Tratando-se de uma figura com o nível intelectual e acadêmico que tem, e não só, com as suas origens, o choque vai para além fronteira também nesta dimensão. Portanto, é um moçambicano, mas originalmente francês, tem as suas raízes, as suas famílias lá, e tudo indica que vai enterrar na França. Portanto, o que significa que um filho francês que nacionalizou-se moçambicano e quis dar as suas contribuições a Moçambique, volta para a sua terra de origem no caixão. Portanto, é chocante, e esse choque pode se repercutir em outros níveis de cooperação, a menos que o governo de Moçambique consiga muito rapidamente apresentar os criminosos e os seus mandantes.
O editor do jornal Mediafax, Fernando Mbanzi, diz que mesmo antes de se conhecer o móvel do crime, a comunidade internacional já está a pressionar o Estado moçambicano.
Eu já ouvi o pronunciamento do embaixador francês em Maputo. Já ouvi também outros pronunciamentos de outros embaixadores, principalmente europeus, a exigirem que, de facto, quem de direito diga alguma coisa o mais cedo possível em relação às reais razões do que aconteceu. As pessoas apelam até que este assunto não é um assunto apenas de Gil Sistaki como pessoa, não é apenas da Universidade Eduardo Mondlane, onde ele trabalhava. É um assunto de Estado, porque efetivamente Gil Sistaki é uma pessoa que participou em vários momentos da construção da componente legal da história deste país. Então, é um assunto em que, na verdade, o Estado deve, o mais cedo possível, ao mais alto nível, se calhar, vir a público, esclarecer o que de facto aconteceu, para sossegar as pessoas, mas também para todos os efeitos, para ao nível mais alto, quem tem direito de dizer que, olha, isto aconteceu, nós não estamos nisto.
Entretanto, o ministro moçambicano do Interior, Jaime Basílio Monteiro, diz que a polícia já tem pistas e instruiu a esclarecer rapidamente o caso.
Transmiti instruções pontuais à polícia para, através do seu ramo, conduzir uma ação de investigação serena, muito profissional, de forma a neutralizar os autores deste bárbaro crime.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Enquanto isso, o porta-voz do Comando-Geral da Polícia de Moçambique, Pedro Coça, deplorou as críticas feitas aos agentes da polícia relativas à alegada falta de recolha de vestígios no local onde foi baleado o jurista Gil Sistaki, em plena luz do dia, na cidade de Maputo. Simeão Ponguano, com mais pormenores.
Para Pedro Coça, a primeira preocupação numa situação do género é salvar a vida humana da vítima e não tirar impressões digitais. Numa breve conversa com Voz da América por telefone, a caminho do Aeroporto Internacional de Joanesburgo, a partir de Pretória, Coça disse que as cápsulas das balas do crime foram recolhidas para investigação.
Informações que eu tenho é que ele desvia-se para o carro dele. Não se trata de uma área restrita de circulação de vários autos. Alguém atirou contra ele, porque as coisas que se recolhem ali são cápsulas, que eu penso que os colegas fizeram isso.
O general Pedro Coça diz mesmo que gostaria de saber em que escola de criminologia prenderam os críticos da polícia de Moçambique. O jurista Gil Sistaki morreu no Hospital Central de Maputo, vítima de baleamento por homens ainda a monte, e os motivos do crime são ainda desconhecidos, mas a polícia promete que tarde ou cedo vai mesmo apanhar os autores. Entretanto, o ministro do Interior, responsável político pela polícia em Moçambique, Basílio Monteiro, disse hoje em Maputo que a corporação policial pediu colaboração da Interpol e de polícias da África Austral para a localização dos autores da morte do jurista Sistaki. África do Sul tem sido o país mais preferido pelas pessoas que praticam crimes hediondos em Moçambique, mas a colaboração entre as polícias dos dois países tem ajudado na sua localização e neutralização. Entretanto, este é o primeiro incidente mortal mediatizado que acontece no governo de Filipe Jacinto Nyusi, mas a morte de juristas famosos em condições estranhas em Moçambique tem acontecido de vez em quando há vários anos. Simeão Ponguano, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão Ponguano. No seu receptor está a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. Enquanto isso, 48 horas depois do assassinato do constitucionalista Gil Sistaki, o ministro do Interior, Jaime Monteiro, disse hoje haver pistas dos criminosos, mas não revelou pormenores, segundo o ministro moçambicano, para não comprometer as investigações. De acordo com Monteiro, as investigações estão a ser baseadas nos testemunhos diretos e também nos vestígios das balas da arma que foi usada no crime. Entretanto, na Beira, a polícia impediu a manifestação de cerca de 70 estudantes do Instituto de Ciências e Tecnologia Alberto Chipande, que pretendiam homenagear Gil Sistaki, que foi assassinado na terça-feira em Maputo. Os estudantes estavam concentrados na Praça 3 de Fevereiro, quando foram bloqueados pela polícia, como disse à Voz da América o jornalista Constantino Notico, a partir da Beira, em conversa com o nosso colega Álvaro Lúcio Andrade.
A hora prevista para o início da manifestação, os jovens da Faculdade de Direito deste superior foram surpreendidos com um contingente da polícia que se fez ao local para impedir a manifestação. informações que tivemos do local disseram que os polícias que estavam no local só tinham ordens de impedir a realização da manifestação.
Mas ninguém foi preso.
Apesar de ter os jovens por cerca de uma hora e meia, ninguém foi preso. Nós tentamos ouvir o porta-voz da Polícia da República de Moçambique, na província de Sofala, Daniel Makwakwa. Este disse que, dos dados preliminares que ele tem, não pode avançar nada sobre o impedimento do que da manifestação, tendo-nos aconselhado a falar com o Dr. Paulo de Souza, o mentor desta marcha. Mas o Dr. Paulo disse que não sabia de nada porque toda a máquina tinha sido acionada a partir do Conselho Municipal, assim como da polícia, estavam todos informados para a realização desta marcha e na hora já não sabia o que tinha encalhado para que a marcha não acontecesse.
Obrigado. Eram declarações do jornalista Constantino Nótico a partir da Beira, em conversa há poucos momentos com o Álvaro Lugero Andrade, aqui na Voz da América. Refira-se que o Núcleo de Estudantes de Direito da Universidade Eduardo Mondlane vai realizar no sábado em Maputo uma marcha em homenagem ao constitucionalista Gil Sistac. A marcha sairá às 7 horas do local onde o académico foi baleado até à Faculdade de Direito, a escassos quilómetros do ponto de partida. Os organizadores esperam que 500 pessoas participem na marcha, entre estudantes, colegas, amigos e familiares de Sistac, assim como ativistas sociais. No seu receptor continua a Voz da América. Estamos a transmitir a partir dos estúdios aqui em Washington. Continuamos a falar acerca de Moçambique. O Banco Mundial manifestou hoje o desejo de apoiar aquele país na reconstrução depois das cheias que provocaram este ano mais de uma centena de mortos e que destruíram diversas infraestruturas económicas e sociais. William Mapote.
A promessa de apoio foi deixada em conferência de imprensa que marcou o fim da visita ao país de Lois La Rose, diretor executivo para a região africana do Grupo Banco Mundial.
Cheias, como qualquer outro desastre natural, têm impactos para o desenvolvimento. O Banco Mundial está agora a fazer uma avaliação juntamente com o governo, através de um diálogo com o Escritório Nacional do Banco Mundial, para ver o que é que pode fazer para poder assistir em toda a recuperação de pós-cheias. Está-se a falar na assistência técnica e também na avaliação de todo o tipo de estragos que possam ter ocorrido, para que depois possam ser avaliados em conjunto com o governo e com o Banco Mundial e dar-se assistência devida.
Numa altura em que muitos moçambicanos estão com expectativas dos benefícios que a exploração do gás natural, prevista para os próximos 3 anos, vai trazer ao país, o Banco Mundial aconselha para a implementação de políticas de gestão prudente, por forma a não defraudar as expectativas.
Moçambique é abençoado, portanto, com as descobertas do gás. E certamente que o governo está a trabalhar e a considerar uma gestão bastante prudente destes recursos naturais. E também uma gestão fiscal que vai proporcionar emprego, sobretudo para os jovens. E o governo está ciente de todas estas precauções que deve tomar.
Nesta quinta-feira, o Banco Mundial anunciou um apoio de US$ 200 milhões para o financiamento do orçamento do Estado deste ano e outros US$ 300 milhões para o apoio a projetos setoriais. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. Em Cabo Verde, a erupção vulcânica, iniciada a 23 de novembro na Ilha do Fogo, provocou a destruição de várias infraestruturas em enchentes caldeiras, além de casas e da sede do Parque Natural do Fogo. As duas adegas que produzem os vinhos mais emblemáticos do país foram destruídas. Agora, quando as autoridades iniciam o processo de reconstrução da região, os produtores de vinho não querem deixar o lugar para não colocar em risco a qualidade dos seus produtos. Eugénio Teixeira.
No momento em que se fala da reconstrução do fogo, tendo o governo criado um gabinete de coordenação e fundo de financiamento para o efeito, os responsáveis das adegas destruídas pelas lavas defendem a construção de novas adegas em Xandas Caldeiras. Dizem que, apesar dos riscos que sempre existem numa zona onde há vulcão, faz todo sentido a construção dessas infraestruturas em Xandas Caldeiras, já que o clima local é o mais adequado para a produção do vinho. E Duino Lopes até já tem algumas áreas identificadas para edificar a nova adega, desde que obtenha a autorização das autoridades competentes.
Eu penso que, se for da minha vontade, como você pode ver, ali naquela altura ali, muito alto ali. É, basta cortar um caminho ali e seguir até ali em cima e fazer uma adega ali. E se o vulcão vier a fazer uma nova erupção, se vai até lá chegar, mas é o sinal que também o fogo vai ficar todo destruído. Porque ali é muito alto, dificilmente o vulcão chegará lá.
Também o proprietário David Gomes Neves concorda com o seu colega Eduino Lopes.
Para salvaguardarmos o vinho chá, o vinho de fogo, podemos dizer até de Cabo Verde, seria grande coisa que fizessem uma nova adega no interior da chá, porque todas as condições são favoráveis e pronto, nós já escolhemos um local dentro da chã, um local que está fora
seguro,
que está fora de perigo, um local que fica aí na cota dos 1700 metros de altitude e um local que fica num centro e todos os agricultores trazem as suas uvas aí para esse local.
Segundo informações apuradas pela Voz da América, as lavas da erupção vulcânica do passado 23 de novembro apenas destruíram cerca de 4% da videira e um total de 15% da área agrícola. Com as chuvas do mês de fevereiro, David Gomes Neves antevê uma boa safra neste ano de 2015, ao mesmo tempo que perspectiva a produção de perto de 150 a 200 mil litros de vinho. Neste particular, os proprietários esperam contar com a colaboração das autoridades centrais e locais na construção de um centro armazém provisório para a instalação de algumas máquinas, visando a produção do vinho este ano.
Dentro da chã, gostaríamos que fizessem, por exemplo, esse pavilhão aqui, em título experimental, para podermos fazer o vinho de 2015.
Apesar de ainda estarem a digerir os prejuízos causados pela erupção vulcânica, os proprietários estão esperançados numa boa apanha de uva em 2015, abrindo boas perspectivas para a produção do conhecido vinho do fogo. Agora, esperam pelo apoio do governo, que já criou um gabinete para gerir o plano de reconstrução do fogo na sequência da erupção vulcânica do passado 23 de novembro. Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Secretária de Estado americana, Hillary Clinton, está a ser alvo de críticas pelo facto de ter usado o seu e-mail pessoal na condução de assuntos oficiais durante o tempo em que esteve à frente da diplomacia americana. Hillary Clinton afirmou, entretanto, que pediu ao Departamento de Estado para publicar os seus e-mails. Quero que o público veja os meus e-mails, afirmou ontem Clinton numa breve mensagem através do Twitter, acrescentando: pedi ao Departamento de Estado para publicá-los. Disseram que iriam revê-los e torná-los públicos assim que tal fosse possível. Entretanto, a porta-voz do Departamento de Estado, Mary Arf, declarou que a agência vai rever os e-mails de Clinton, usando o processo normalmente usado nestes casos. Clinton decidiu quebrar o silêncio sobre o assunto depois do jornal New York Times ter publicado um artigo sobre os e-mails, alegando que a antiga secretária de Estado pode ter violado leis federais que requerem que todos os documentos oficiais do governo americano sejam arquivados. As revelações levaram o presidente da Comissão da Câmara dos Representantes, que está a investigar o ataque de 2012 contra o consulado americano em Benghazi, na Líbia, a exigir a apresentação dos e-mails relacionados com o incidente. 4 americanos morreram no ataque, incluindo o embaixador americano na Líbia, Chris Stevens. Os congressistas republicanos têm vindo a criticar Hillary Clinton por não ter feito o suficiente para garantir a segurança dos diplomatas americanos na Líbia. Estas revelações surgem no momento em que Hillary Clinton continua, segundo as sondagens, a liderar o grupo de democratas potencialmente interessados em participarem na corrida presidencial de 2016 aqui nos Estados Unidos.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. No seu receptor está a Voz da América, a transmitir a partir dos seus estúdios aqui em Washington. Direitos humanos na Crimeia, na Península da Crimeia, que pertencia anteriormente à Ucrânia e que foi anexada recentemente pela Rússia, voltaram a estar em destaque em relatórios de organizações internacionais de defesa dos direitos humanos, tal como refere Paulo Oliveira.
O relatório refere que as novas autoridades na Crimeia estão a discriminar contra as minorias, suprimindo a liberdade de expressão e forçando os residentes a assumirem a cidadania russa ou a abandonarem o território. Quando o presidente russo Vladimir Putin assinou oficialmente a anexação da Crimeia pela Federação Russa, a maior parte do mundo interrogou-se o que o teria levado a tão ousada ação, e não num tão curto espaço de tempo. Peter Eltsov, da Universidade Nacional de Defesa, indicou à Voz da América que a anexação se tornou mais fácil com a existência de um grande segmento da população da Crimeia a ser-lhe favorável.
But that support, one could argue, was largely the result of the propaganda coming.
O apoio, podemos argumentar, disse Peter Eltsov, foi um resultado da propaganda dos mídias russos, apresentando a revolução na Ucrânia como sendo uma ameaça para a população que fala russo na Crimeia. O relatório da Freedom House sustenta que, antes da invasão, os mídias estatais russos desencadearam uma campanha de propaganda anti-Ucrânia, inflamando o receio dos denominados fascistas ucranianos. A Rússia desencadeou uma série de acontecimentos em fevereiro do ano passado, incluindo o envio secreto de tropas fortemente armadas e combatentes cosacos, que constituíram as autodenominadas unidades de defesa. Após a invasão, sustenta o relatório, a Rússia substituiu os dirigentes locais por outros da Federação Russa. E quando a atenção do mundo se virou para os confrontos noutras partes do leste da Ucrânia, as novas autoridades desencadearam uma campanha de repressão contra a oposição, em particular contra a minoria tatar da Crimeia.
Tatars overwhelmingly did not support the annexation because they have a very negative attitude to a very strong Russian imperialism.
Maioritariamente os tatars não apoiaram a anexação porque tinham uma atitude muito negativa contra o Estado Imperial Russo e porque era um segmento muito significativo da população. A Freedom House sustenta que os tatars não podem celebrar o aniversário da expulsão em 1944 da Crimeia. Os seus dirigentes estão proibidos da vida pública e os seus mídias amordaçados. O documento indica que a Rússia organizou uma campanha de grande amplitude de intimidação física e acusação judicial contra qualquer pessoa que se tenha oposto à anexação. A educação em ucraniano baixou rapidamente e nenhuma escola das 600 existentes inclui o ensino ucraniano. Os residentes da Crimeia com passaporte ucraniano são considerados estrangeiros desde o dia 1 de janeiro deste ano. As críticas internacionais e as sanções económicas podem levar o presidente Putin a ser ainda mais radical, refere Eltsov.
He is pushed in the corner, he is pushed against the wall. He is not of a type of person who is going to back up.
Ele foi empurrado para um canto contra uma parede e não é o género de pessoa que desista. Eltsov considera que a Rússia é uma nação habituada a viver com privações, por isso as sanções podem não ter efeito na população. Embora muitos se oponham ao estilo autoritário de Putin, muitos apoiam o desafio que faz às críticas internacionais.
O Fundo Internacional para o Bem-Estar dos Animais já salvou milhares de animais domésticos no Malawi, ameaçados pelas cheias. Enquanto isso, mais de 90 mil animais morreram e muitos outros encontram-se doentes ou feridos naquele país. As chuvas torrenciais começaram em janeiro. Muitas pessoas fugiram da subida das águas, deixando para trás os seus animais domésticos entregues à sua sorte. O gado e outros animais de pequeno porte são a riqueza dos agricultores da subsistência do Malawi. Eles cuidam da família com aquilo que conseguem oferir com esses animais e daí a situação devastadora que se verifica. As estatísticas governamentais indicam que o distrito de Nsanja foi o mais atingido, com a perda de 5 mil bovinos, 30 mil cabras e 11 mil ovelhas. Alidi Bandawe é um pequeno agricultor do distrito de Falombe, no sul do país. Ele disse à reportagem da Voz da América que se encontrava desesperado com a situação. Tinha 7 vacas, 6 cabras e 7 galinhas. Perdi-os a todos por causa das cheias do rio Falombe. Bandawe acrescentou que os animais eram uma fonte de rendimento para ele e que podia vendê-los para comprar fertilizantes para a sua terra, de modo a poder plantar o milho. Por seu lado, Abida Sidik Mia, diretor de uma companhia de produção de carne de vaca, disse à Voz da América que a empresa perdeu pelo menos 95 cabeças de gado no distrito de Chikuawa, um dos mais atingidos. Peritos em veterinária dizem que há agora o risco de muitos dos animais que sobreviveram ficarem doentes em consequência das inundações. Para tentar fazer frente a essa situação, o Fundo Internacional para o Bem-Estar dos Animais começou já a levar a cabo operações em duas áreas do sul do Malawi, especialmente atingidas pelas cheias, iniciando um programa de vacinação e tratando os animais que se encontram doentes.
E tempo agora aqui na Voz da América para a habitual página desportiva apresentada pelo João Santa Rita.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol português. Hoje disputa-se a primeira mão das meias finais da Taça Portugal entre o Nacional da Madeira e o Sporting de Portugal. O jogo é na Madeira. Mas a notícia que todos querem averiguar é que o treinador do Sporting, Marco Silva, será afastado do cargo se não ficar nos 3 primeiros lugares no campeonato. E nesse campeonato o Sporting está precisamente em terceiro lugar, mas apenas com mais um ponto do que o Braga. Marco Silva recusou-se a dar resposta às notícias e a dar satisfação aos jornalistas.
Eu já na altura começou a sair muita coisa sobre essa questão. Eu não fui comentando, não perdi o meu foco, porque o meu foco é único, é trabalhar, é potenciar os jogadores que temos, fazer a gestão da equipa para conseguirmos estar cada vez mais fortes e melhorar dia após dia, neste caso de um resultado negativo, como falou, mas não perco muito o meu foco. Nunca comentei, nunca disse essas informações, não lhe vou dizer se são verdadeiras, são falsas, porque também acho que pouco importa. Terão que perguntar a quem expõe na comunicação social e quem as escreve. Em relação a mim, quem joga um jogo de Wolfsburg e depois passar 3 dias joga um jogo com o Porto e passar 3 dias está a jogar um jogo com o Nacional numa meia-final de uma Taça de Portugal, nunca pode perder o foco com as notícias que aparecem no jornal. E eu não perco nunca o meu foco sobre isso. Se acho ou não estranho, também guardo para mim.
Era Marco Silva, treinador do Sporting. Na vizinha Espanha, ontem houve jogos também da Taça, Copa del Rei. Barcelona bateu o Villarreal por 3-1, o mesmo resultado da primeira mão. Está na sua 39ª final. Vai defrontar o Athletic Bilbao, que depois de empatar em casa com o Espanhol a uma bola, foi a Barcelona bater o Espanhol por 2-0. Athletic Bilbao é a equipa que mais vezes ganhou a Copa del Rey, é verdade. Ganhou 23 vezes e esta é a sua 37ª final. Vamos ter uma final, portanto, entre o clube catalão e outro basco. São coisas do tribalismo espanhola. Na Alemanha também houve jogos da taça. A grande surpresa foi aquela dada por uma equipa da terceira divisão, o Arminia Bielefeld. Eliminou o Werder Bremen da primeira divisão, 3-1. Em Inglaterra houve jogos do campeonato, tudo na mesma. Chelsea bateu o West Ham 1-0. Manchester City venceu o Leicester 2-0. Chelsea mantém 5 pontos de vantagem sobre o City e tem menos um jogo. Está à vontade. O terceiro, o Arsenal, bateu o Queen's Park Rangers por 2-1 e o Manchester United bateu o Newcastle por 1-0. Arsenal tem 1 ponto de vantagem sobre o United em quarto. Arsenal está a 9 pontos do líder e com mais um jogo. Basquetebol americano, NBA, ontem houve muitos jogos. Vamos já ver os resultados. Indiana 105, New York 82, e New York só perde. Charlotte foi até Brooklyn ganhar 115-91. Cleveland Cavaliers também viajou, também ganhou, foi a Toronto ganhar 120-112. Miami 100, Los Angeles Lakers 94. Denver foi até Minnesota ganhar 100-85. Santo Antônio 112, Sacramento 85, Phoenix 65, Orlando 100, Boston bateu Utah Jazz 85-84, Oklahoma 123, Filadélfia 118, Nova Orleans 88, Detroit 85, Memphis foi até Houston ganhar 102-100, Sacramento 102, Milwaukee 93. E o Los Angeles Clippers jogou em casa e perdeu com o Portland, 98-93.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amigo ouvinte, a nossa convidada amanhã aqui no Fala Só, da Voz da América, é Navita Ngolo Manuvakola, deputada da UNITA e economista.
Um breve resumo das notícias internacionais. O embaixador americano na Coreia do Sul, Mark Lippert, afirmou que está bom e bem disposto depois de um atacante em Seul o ter esfaqueado no rosto e num pulso. Testemunhas oculares disseram que Lippert, que participava num pequeno almoço, foi atacado por Kim Ki-jong, de 55 anos de idade. Durante o ataque, Kim gritou: "A Coreia do Sul e a Coreia do Norte devem ser reunificadas." O secretário de Estado americano, John Kerry, deslocou-se à Arábia Saudita para tentar assegurar aos países membros do Conselho de Cooperação do Golfo Pérsico que um acordo nuclear com o Irão não levará à instabilidade regional. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos advertiu hoje que a luta contra o terrorismo não deve ser usada como desculpa para minar a democracia e os direitos humanos. O governo da Libéria anunciou ter dado alta ao seu último paciente de ébola e confirmou não ter registado nenhum caso há mais de uma semana. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América, a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor. Continue com a Voz da América.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e ainda São Tomé. Podem aceder à nossa página na internet em vlaportugues.com ou através do telemóvel em m.portugues.com e podem seguir-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 13 horas 35 segundos aqui em Washington, lá fora neva e a temperatura é de 1 grau negativo. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira, na produção Mariano e Elvin, na assistência técnica de Rashad Smith. O secretário de Estado John Kerry reúne-se com responsáveis do Golfo. O Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos alerta para a luta contra o terrorismo. Libéria deu alta ao último doente de ébola. Quinta-feira, 5 de março de 2015. Estaremos com o programa Perguntas à Doutora Nídia. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias e ainda o editorial da Voz da América. Analistas dizem que há sérios riscos de descredibilização e depressão internacional sobre o governo moçambicano, resultantes do assassinato do constitucionalista Gil Xistac, sobretudo se o assunto não for investigado até às últimas consequências. Os detalhes aqui com o Ramos Miguel.
O sociólogo Carlos Serra aponta uma série de eventuais consequências do assassinato do professor catedrático Gil Xistac, entre os quais se destacam a produção de clima de medo, o risco de o Estado e os partidos políticos ficarem descredibilizados, para além da crítica e penalização internacional. Para o politólogo Lázaro Mabunda, a pressão internacional já começou a fazer-se sentir ontem no encontro entre o ministro moçambicano dos Negócios Estrangeiros, Ordemir Baloi, e embaixadores acreditados em Maputo.
Isso vai ter consequências drásticas, sobretudo a nível internacional, quer a nível dos investimentos, quer a nível dos doadores. Isso eu já vi ontem, os doadores quase todos a dizerem que olha, tem que se esclarecer este assunto. E isso é um sinal que eles não querem emitir, mas que estão a dizer que, olha, se vocês não esclarecem este assunto, nós reservamos-nos o direito de tomarmos alguma medida ou alguma decisão. E isto é um negativo, conta muito de forma negativa nos rankings mundiais que Moçambique vinha subindo, sobretudo no que diz respeito aos índices de liberdade de expressão, liberdade de imprensa, entre outras coisas.
O presidente do Partido para a Paz, Democracia e Desenvolvimento, Raul Domingos, diz que a morte desse destaque poderá afetar as relações de cooperação entre Moçambique e outros países.
Tratando-se de uma figura com o nível intelectual e acadêmico que tem, e não só, com as suas origens,
o choque vai para além fronteira também nesta dimensão. Portanto, é um moçambicano, mas originalmente francês, tem as suas raízes, as suas famílias lá, e tudo indica que vai enterrar na França. Portanto, o que significa que um filho francês que nacionalizou-se moçambicano e quis dar as suas contribuições a Moçambique, volta para a sua terra de origem no caixão. Portanto, é chocante, e esse choque pode se repercutir em outros níveis de cooperação, a menos que o governo de Moçambique consiga muito rapidamente apresentar os criminosos e os seus mandantes.
O editor do jornal Mediafax, Fernando Mbanzi, diz que mesmo antes de se conhecer o móvel do crime, a comunidade internacional já está a pressionar o Estado moçambicano.
Eu já ouvi o pronunciamento do embaixador francês em Maputo. Já ouvi também outros pronunciamentos de outros embaixadores, principalmente europeus, a exigirem que, de facto, quem de direito diga alguma coisa o mais cedo possível em relação às reais razões do que aconteceu. As pessoas apelam até que este assunto não é um assunto apenas de Gil Sistaki como pessoa, não é apenas da Universidade Eduardo Mondlane, onde ele trabalhava. É um assunto de Estado, porque efetivamente Gil Sistaki é uma pessoa que participou em vários momentos da construção da componente legal da história desse país. Então, é um assunto em que, na verdade, o Estado deve, o mais cedo possível, ao mais alto nível, se calhar, vir a público, esclarecer o que de facto aconteceu, para sossegar as pessoas, mas também para todos os efeitos, para ao nível mais alto, quem tem direito de dizer que, olha, isto aconteceu, nós não estamos nisto.
Entretanto, o ministro moçambicano do Interior, Jaime Basílio Monteiro, diz que a polícia já tem pistas e instruiu-a a esclarecer rapidamente o caso.
Transmitir instruções pontuais à polícia para, através do seu ramo, conduzir uma ação de investigação serena, muito profissional, de forma a neutralizar os atores deste bárbaro crime.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Passa agora para a economia com o Eduardo Ferro.
O crescimento da economia de Cabo Verde deverá acelerar em 2015, afirmou na praia o chefe da primeira missão anual do Fundo Monetário Internacional ao arquipélago, que alertou para os níveis elevados da dívida pública e déficit orçamental. O Rick Jacobi, que esteve em Cabo Verde nos últimos 15 dias para avaliar a situação macroeconómica do país, disse que a economia cabo-verdiana passou em 2014 por grandes dificuldades derivadas da ausência de retoma económica da União Europeia, de que Cabo Verde é muito dependente, e do surto de ébola, que diminuiu os fluxos turísticos na África Ocidental. Jacobi saudou o aumento das exportações, sobretudo de pescado, a retoma nos investimentos diretos estrangeiros, a política económica flexibilizada e as medidas tomada recentemente pelo Banco de Cabo Verde para estimular o crédito à economia. A empresa brasileira da aeronáutica Embraer encerrou 2014 com a entrega de 92 aviões comerciais e 116 executivos, atingindo assim as metas previstas para o ano. A receita líquida da empresa em 2014 cifrou-se em cerca de US$5 mil milhões. O lucro líquido atingiu US$269 milhões. Em 2015, a empresa prevê atingir uma receita líquida no intervalo de 6,1 a US$6,6 mil milhões, impulsionada pela entrega estimada de 95 a 100 jactos na aviação comercial, de 35 a 40 jactos grandes e de 80 a 90 jactos leves na aviação executiva, e também pela receita de mais de US$1 mil milhões no segmento de defesa e segurança. O novo aeroporto internacional de Luanda começa a funcionar em março de 2017 e vai contar com uma ligação ferroviária própria. A construção do aeroporto, no município de Ículo, Ibengo, a 30 km do centro da cidade de Luanda, tem um custo estimado em US$3,8 mil milhões. Duas das pistas já estão praticamente concluídas, assim como a torre de controle do aeroporto, estando a decorrer a construção dos terminais, que, de acordo com o governo angolano, deverão receber cerca de 15 milhões de passageiros por ano. E, por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia US$1,10. A libra estava cotada a US$1,52. Quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 11,77 rand.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Como tem sido anunciada, a convidada de amanhã, sexta-feira, será a deputada da UNITA, Navita Manuvakola.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar de saúde com a doutora Nídia Romano, que temos connosco. Olá, doutora Nídia, como vai?
Olá, Ana, eu estou bem e queria deixar os seus ouvintes aquele meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E hoje, amigos ouvintes, vamos falar de cólera, isto a propósito da onda de cólera que se registra em Moçambique. E não só, tudo isto porque tem havido cheias, inundações e também, às vezes, falta de condições sanitárias criam este problema que é endémico. Doutora Nídia, cólera é endémico, basicamente, em Moçambique e não só. Mas o que é a cólera, doutora Nídia?
Bom, a cólera é uma doença causada pelo vibrião colérico. Cólera, como aí diz, é uma doença devastadora. Uma bactéria em forma de vírgula ou um vibrião que se multiplica rapidamente no intestino humano e produz uma potente toxina que provoca diarreia intensa. A diarreia é água a sair, água sem limite, como uma torneira. Ela alerta principalmente em águas contaminadas, né?
Uhum.
O vibrião colérico é um grande gatilho que tem uma forma de vírgula e tem 1 ou 2 micrômetros. Possui flagelos, possui locomotor, terminal. Este vibrião, tal como todos os outros, vive naturalmente nas águas dos oceanos, mas o seu número é tão pequeno que não causa infecções.
Portanto, doutora Nídia, quando se olha para este vibrião da cólera, é como se fosse, parecem aquelas minhocas, não é, que nós conhecemos, mas é evidente, é uma coisa muito mais pequenina, muito mais ínfima e de facto, move-se assim como se a abanar de um lado para o outro, não é, doutora Nídia? Mas, portanto, o facto existem naturalmente nas águas dos oceanos, mas porquê que se tornam então perigosas para nós?
O vibrião é ingerido com água suja.
Aham.
E multiplica-se localmente no intestino delgado proximal, causando assim diarreia. Ela vem para a parte onde se proporciona tudo, por exemplo, cheias, proporciona tudo uma mistura de lixo, água contaminada, tudo isso. Então, ela aproveita-se e torna-se, portanto, o artista principal aqui a dar a fazer cólera. Portanto, a cólera é uma infecção intestinal aguda, causada por este vibrião, que é uma bactéria que pode produzir uma enterotoxina que causa diarreia. Apenas 2 subgrupos existem, cerca de 190 dessas bactérias são produzidas da endotoxina.
Uhum.
O vibrião colérico 01, que é o seu biotipo clássico, é o TUR, e o vibrião colérico 0139. Nós temos muito aqui o 01. O embrião colérico é transmitido principalmente através da ingestão de água ou alimentos contaminados.
E isto, elementos... doutora Nídia, a questão dos alimentos contaminados é porque eles são ou regados com esta água, não é? Portanto, que é água já contaminada, ou são lavados, por exemplo, em casa com água que não foi descontaminada.
Com água que não foi tratada, por exemplo... Nós agora pusemos toda a população a tratar das águas, mesmo para lavar os vegetais e fazer comer menos produtos frescos, mas se comer bem lavados, existe um produto chamado Certeza, que nós utilizamos para fazer a descontaminação. Né? Uhum. Portanto, eu ia dizendo, na maioria das vezes a infecção é assintomática, mas 90% das pessoas ou produz diarreia de pequena intensidade, 90% de pequena intensidade, em algumas pessoas, apenas 10% dos infectados pode ocorrer diarreia aquosa profusa, de instalação súbita, potencialmente, principalmente fatal, com uma evolução rápida, de horas, para uma desidratação e paragem vital grave, é com uma diminuição acentuada da pressão sanguínea.
Doutora Nídia, se é de facto assintomática, por assim dizer, a infecção é assintomática para uma tão grande percentagem de pessoas e a diarreia é, por assim dizer, algo que é sintomático também, na cólera ou na desenteria, mas isso quando envolve sangue. Mas, por exemplo, quais são os outros sintomas que as pessoas olham, doutora Nídia, para saberem que é cólera, por exemplo?
Ora bem, sintomas. A incubação da cólera é de 2 horas, mais 5 dias. Após esse período, a maioria das pessoas tem diarreia suave, nada mais. Pode haver uma diarreia aquosa, serosa, tipo água de arroz. Há perdas de água que podem atingir até 20 litros por dia. As pessoas podem ter diarreia 20 litros por dia com desidratação intensa e risco de morte, particularmente em crianças. Como são perdidas na diarreia, sintomas resultam de perda de água e de eletrólitos. E isso é muito importante para bombeamento do nosso coração. Uhum. A diarreia pode causar os sintomas de diarreia volumosa, aquosa, tipo água de arroz, sempre sem sangue, sem mucos, sem contiver estes elementos. Estes elementos tratam-se de disenteria, dores abdominais, tipo cólica, náuseas, vômitos, hipotensão, risco de choque, hipovolemia, perdas de volume de sangue fatal, é a principal causa da morte da diarreia. Portanto, os doentes têm que ficar. Eles têm que ficar dentro de um...
Isolados, né?
Todos juntos, isolados, porque ela é muito contagiosa, né? E fazemos grandes... A cama é peculiar, tem um buraco, metemos molde, que é para as pessoas defecarem, porque é água, é só retirar água.
Uhum.
Existem outros tipos de sintomas, que é náuseas, hipotensão, taquicardia, as pessoas deixam de fazer xixi.
Pois, doutora Nídia, se estão a perder tantos líquidos, através da diarreia e se não são hidratadas, de facto, aquilo leva também a uma desidratação e é normal que as pessoas deixem de ter necessidade de ir à casa de banho, não é? E, por outro lado, acabam por ter também uma grande sede porque não têm o líquido no corpo que necessitam.
Exato. As pessoas ficam, perdem peso intenso, ficam com olhos turvos, perda de fugida, a pele fica toda descamada, a prostração, a seda, a perda de voz, a perda de tudo nesta contingência.
Doutora Nídia, diga.
Em epidemiologia, a cólera é uma doença de notificação obrigatória. As autoridades sanitárias devem sempre notificar quando existe um grãozinho de alerta que isso é uma cólera.
Uhum.
Então, infelizmente, nós temos muitas perdas de controle por causa disso.
Uhum.
Nós já sabemos o que a cólera é, quando dá, porque o que nós devemos fazer, nós perdemos vidas humanas por causa deste contexto.
Portanto, doutora Nídia, vamos terminar aqui esta nossa conversa. Portanto, a cólera é uma dessas doenças em que é obrigatório, portanto, informar-se às autoridades sanitárias quando mais não seja suspeita de que possa ser, sobretudo em países em que as medidas ou que os sistemas de saúde não são suficientemente robustos e não conseguem responder rapidamente a situações destas que, de outra maneira, podem ficar descontroladas, que é um pouco também o que existe nas nossas paragens. Portanto, em termos de conclusão, doutora Nídia, para a semana vamos falar sobre a questão de tratamento, não é? Mas, muito rapidamente, um seu lembrete.
O meu lembrete é, qualquer sintomatologia, a pessoa começa logo a fazer água com açúcar em casa, em 1 litro. E isso é muito bom para nós, para não entrar numa desidratação grave que as pessoas têm quando têm a cola, portanto...
E pronto, amigos ouvintes, chegamos assim ao final de mais um consultório médico com a doutora Nídia. Vamos voltar para a semana. Até lá, um abraço para todos e votos de boa saúde também para si, doutora Nídia. E estamos juntas.
Estamos juntas com aquele meu beijinho.
Quinta-feira, 5 de março de 2015, 13 horas 20 minutos, neva lá fora na cidade de Washington e arredores. E agora vamos ficar com Sawa Sawa, Mr. Flavor.
Remix! Mr. Flavor, Valley Dance Hard! And a Sawa remix! Hello! What are you going to do? Come on! Waka waka baby, uru uru baby, kona kona baby. And I go tell my mama, and I go tell my papa, and I go tell and say, you be waka waka baby, you be chuku chuku baby. Baby sawale,
sawa sawa sawale, sawa sawa sawale. Sexy, sexy, sexy. I want some photo, 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 photo.
She find the pion, 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 pion. Waka, waka, baby. Uru, uru, baby. Kona, kona, baby. And I go tell my mama. And I go tell my papa. And I go tell them, say. You be waka, waka, baby. You be chuku, chuku, baby. Baby, sawale. Sawa, sawa, sawale. Sawa, sawa, sawale. I wish I shall walk, I shall walk, I wish I boom boom.
Sawa com Mr. Flavor. Passagem agora para um resumo de notícias desta quarta-feira, o dia 5 de março de 2015. O embaixador americano na Coreia do Sul, Mark Lippert, afirma estar bem disposto depois de um atacante em Seul ter esfaqueado no rosto e num pulso. Lippert foi tratado num hospital da capital sul-coreana. Testemunhas oculares indicaram que Lippert participava num pequeno almoço e foi atacado por Kim Jong, de 55 anos de idade. Secretário de Estado norte-americano John Kerry deslocou-se à Arábia Saudita para tentar assegurar aos países membros do Conselho de Cooperação do Golfo que um acordo nuclear com o Irão não levará à instabilidade regional. O chefe da diplomacia dos Estados Unidos encontrou-se, aliás, com os ministros estrangeiros dos Emirados Árabes, de Oman, Qatar, Bahrein, Kuwait e Arábia Saudita, bem como os ministros estrangeiros, de, como referimos, de Oman. Kerry afastou-se com o monarca saudita no reduto próximo de Riad, uma residência ancestral da família saudita. Para além da situação do programa nuclear iraniano, Kerry e os dirigentes do Golfo debaterão questões regionais, incluindo a instabilidade no Iémen. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos advertiu que a luta contra o terrorismo não deve ser usada como uma desculpa para minar a democracia e os direitos humanos. Num discurso perante os 47 membros do Conselho de Direitos Humanos da ONU, advertiu que uma reação exagerada à violência extremista pode destruir o sistema de segurança global construído há 70 anos para afastar o horror da guerra. As operações antiterroristas desproporcionadas e brutais violam as normas democráticas e oferecem aos terroristas uma ferramenta de propaganda, disse ele. Para aqueles responsáveis, as respostas devem ser proporcionais, legais e eficazes. O governo da Libéria anunciou ter dado alta ao seu último paciente de ébola, confirmando não ter registrado nenhum caso há mais de uma semana. Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Recomeçaram uma vez mais as negociações para a paz no Sudão do Sul, com frente a frente entre o presidente Salva Kiir e o dirigente rebelde Riek Machar. Com a data limitada a aproximar-se para a obtenção de um acordo de paz final, as duas individualidades devem negociar questões essenciais que complicaram os debates anteriores. Embora um acordo sobre a estrutura e mandato do governo de transição tenha sido assinado no início de fevereiro, mais detalhes sobre a partilha de poder, governação e segurança não têm sido conseguidos. Secretário de Estado norte-americano John Kerry dirigiu-se às partes em conflito e apelou para alcançarem na ronda atual de conversações chegarem a uma paz sustentável. Já estamos bem para lá do ponto onde se diz que já chega, afirmou Kerry. Os dirigentes devem colocar os interesses dos seus povos acima dos seus próprios. A violência tem que acabar. Exige-se uma conclusão negociada para este fim, afirmou John Kerry. A legitimidade não é um dom de qualquer governo. É conferido pela população e mantida apenas pela demonstração de liderança para proteger e servir todos os cidadãos. Estas são responsabilidades que o governo tem negligenciado. Também a oposição falhou em não escolher a paz e a realizar
de escolhas difíceis, tendo presente que ir como Riek Machar têm prometido constantemente que desejam negociar um governo de transição, mas não concretizaram as opções necessárias. O mundo aguarda para ver o que os dirigentes do Sudão do Sul vão fazer. Os Estados Unidos vão trabalhar com os seus parceiros internacionais, incluindo na região, o Conselho de Segurança da ONU, para uma ação coordenada contra aqueles que não demonstrem vontade para assumir as decisões difíceis necessárias para a paz ou podem facilmente regressar ao cenário da guerra. A escolha é clara e, para bem do povo do Sudão do Sul, devem escolher a paz. O editorial foi tendo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Ouvintes podem ir à nossa página na internet em vlaportugues.com ou através do telemóvel em mportugues.com e podem também seguir-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram. A emissão desta quinta-feira, 5 de março, chegou agora ao fim. Em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão, despedimos-nos desejando boa noite. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.